Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação Social em Tempos de Pandemia ou em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, de pesquisa e de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, assim como fazer protagonistas dos estudantes e a presença horizontal e transformadora da nossa comunidade externa aqui no IFSC. Eu sou a Aline Guérios, professora do IFSC do campus Itajaí, e nesse episódio nós vamos conversar sobre a obra de Machado de Assis, que já está há vários anos em domínio público e que também tem as dicas da segunda literária do IFSC. E essas leituras e releituras a gente vai conversar hoje com o professor Victor da Rosa, que também é escritor, crítico literário da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vai conversar conosco. Muito obrigada, Victor, pela sua presença. Antes de abrir para tu falar, eu vou convidar a Flávia, extensionista do grupo de teatro Palcolete, para te apresentar, por favor, para os ouvintes.
Victor da Rosa é professor adjunto de literatura no curso de letras da Universidade Federal de Ouro Preto, desde 2019. Possui graduação em letras português pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em literatura, também pela UFSC, com estágio de pesquisa na Fundação Joan Brossa, em Barcelona, e doutorado em literatura, também pela UFSC, com tese sobre fotografia, retrato e moda na ficção de Machado de Assis. Seu primeiro pós-doutorado foi pela Universidade Federal de Minas Gerais e o segundo pela Universidade Estadual Paulista. Tem interesse em literatura brasileira, textos experimentais, teorias da imagem e em ficção contemporânea. Atua como crítico de literatura no caderno cultural do jornal O Globo, na revista de livros 451 e escreve sobre livros no suplemento Pernambuco.
É muito lindo ter algum professor de uma universidade pela primeira vez aqui conosco. A gente já teve outros professores, professoras do Instituto Federal, mas é muito legal ter esse diálogo entre universidades e institutos federais. Obrigada por estar aqui.
Oi, Aline, boa noite a Flávia, obrigado pela apresentação, aos outros ouvintes. É uma alegria também, como eu disse, né, participar, voltar, né, de certa maneira, a Santa Catarina, que é o meu lugar de origem, né, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu fiz toda a minha formação, quase toda a minha formação, e conversar sobre Machado de Assis é sempre, sempre, sempre bom e sempre uma alegria.
Victor, então, para iniciar a nossa conversa, nada melhor do que localizar a sua leitura de Machado de Assis. No nosso episódio passado, a gente fez um recorte da obra dele com a professora Daiane Delevati, com a Sabrina Weber e com a Milena, lá da Federal de Santa Maria. A gente fez um recorte falando especificamente de Pai contra Mãe. E aí foi a nossa leitura, né, nós quatro de mulheres, de Machado. Eu queria te perguntar como que aconteceu a leitura da obra do Machado de Assis, como que ela aparece na sua vida, na sua trajetória lá de leitor da escola ou da universidade, e essas suas experiências como leitor, antes de professor, por favor.
Eu era um leitor comum, né, de Machado de Assis. A gente, como estudante de letras e até mesmo na escola, né, a gente acaba lendo Machado de Assis de uma maneira ou de outra. E eu decidi fazer meu doutorado sobre Machado de Assis. Até então não tinha uma relação especial com a obra dele, justamente simplesmente porque eu tive uma ideia, né, que era uma intuição. A princípio era uma intuição muito inicial a respeito da questão do retrato na obra do Machado de Assis, especialmente no caso da obra do romance Dom Casmurro, né? Se vocês, né, para quem já leu o romance, vai lembrar, né, que a prova, né, definitiva que o Bento encontra, definitiva na cabeça dele, né, naturalmente, que o Bento encontra para provar aos seus interlocutores, né, aos leitores, que Capitu de fato o traiu, né, é uma cena em que ele vê uma semelhança entre o filho, né, o suposto filho, filho de quem a gente não sabe quem que é, e o amigo, né, o Escobar e o Ezequiel. É um momento em que o filho entra no escritório dele, ele olha para o filho e olha para o retrato do amigo na parede, e ali ele vê uma semelhança, né, entre esses dois retratos, e ali ele chega à conclusão definitiva de que o filho não é dele, né, justamente porque ele vê uma semelhança entre o filho e o amante, o suposto amante, enfim, né. Quer dizer, é uma coisa muito astuciosa do Machado de Assis, porque, como leitores, a gente nunca vai ter a prova, né? Porque a gente não tem acesso a essas imagens, né? Seria muito interessante pensar, por exemplo, como que o Dom Casmurro é transportado para o cinema, se vai fazer o ator, como que vai ser a escolha dos atores, né? Se vai fazer o ator do filho parecido com o ator do amante, quer dizer, o Bento vê essa semelhança, mas pode ser uma semelhança totalmente subjetiva, uma coisa da cabeça dele, etc., né? Então, eu percebi que ali, quer dizer, nesse jogo que o Machado fazia entre uma semelhança que o personagem vê, né, o narrador vê, o protagonista vê, mas o leitor não tem acesso, eu achava que tinha uma coisa interessante ali para ser discutida, e aí eu comecei a ler Teoria do Retrato, eu comecei a tive uma entrada, a minha pesquisa, né, na obra do Machado de Assis foi a partir dessa cena, que eu achava interessante, né? Inclusive, tem uma das capas do Dom Casmurro, que é a capa da editora Ática, é uma gafe enorme essa capa, porque na capa esses dois personagens eles são parecidos, ou seja, é uma capa que aceita a versão do Dom Casmurro, né? Onde o Ezequiel e o Escobar são parecidos nessa capa, né? Se vocês colocarem aí na internet Dom Casmurro, Editora Ática, vocês vão encontrar essa capa. É uma capa problemática, justamente porque é uma capa que aceita já uma versão do romance. Enfim, a ideia que eu tinha, a intuição que eu tinha era essa, né? Era fazer uma discussão sobre a questão do retrato, né? Que é uma questão muito importante para a história da arte, né? Quer dizer, há inúmeras teorias do retrato, e eu fui ler essas coisas que não vêm ao caso agora. E a partir do retrato, eu percebi também que a questão da fotografia era importante para o Machado de Assis, e, por consequência, a questão da moda. Afinal, quando eu comecei a estudar retrato, eu percebi que uma das questões mais importantes do retrato é a questão da indumentária, né, da roupa, né, de como que esses personagens que são retratados se vestem, né? Então, desde, enfim, retratos de nobres. Retratos de operários, de trabalhadores, e a questão da vestimenta, ela é sempre muito importante como marca, né, dessas, como indicação dessas de classe, etc., etc., né? Então, a minha tese de doutorado acabou sendo isso, sobre retrato, fotografia e moda na obra do Machado de Assis. No fim das contas, eu percebi que a questão mais interessante é a questão da moda, né? A questão que, de fato, porque a questão da moda não era só uma questão que não aparecia na crítica do Machado de Assis. A questão da moda é uma questão que não é importante para as ciências humanas, de maneira geral. Quer dizer, é uma questão que foi deixada de lado pelas ciências humanas e, muito recentemente, as ciências humanas vêm estudando a moda. E ali eu percebi, quer dizer, depois de 4, 5 anos trabalhando com a obra do Machado, eu percebi que a minha contribuição, né, digamos assim, se existe alguma contribuição para a crítica do Machado de Assis, é ter percebido de como que o Machado de Assis dá importância à questão da moda. Ele escrevia crônicas, por exemplo, em jornais de moda, né? Em jornais de esse jornal, é Jornal das Famílias, por exemplo, é jornal de moda, assim, jornal de variedades, né? Como seria uma revista Capricho hoje, né? Por exemplo, Machado de Assis escrevia crônicas nesses periódicos. É alguém muito atento à questão da moda, né? Ah, e a questão da vestimenta, se a gente olha, né, lê a obra do Machado de Assis prestando atenção ao modo como ele descreve os figurinos, etc., tudo isso é muito importante para o entendimento da obra dele, né? Então, a minha entrada pela obra do Machado de Assis foi isso, a partir de uma intuição, quer dizer, eu não era um leitor muito especial de Machado, e a partir dessa intuição fui descobrindo coisas que foram me interessando e por aí vai. Os especialistas de Machado de Assis geralmente são pessoas como Hélio Guimarães, professor da USP, né, que é um grande especialista na obra do Machado, e outros, muitos outros. Geralmente são professores e depois segue pesquisando Machado, faz um pós-doutorado sobre Machado, faz outro pós-doutorado sobre Machado, só escreve sobre Machado, etc. Muitos especialistas de Machado são especialistas que têm essa trajetória, né? Justamente porque eu acho que Machado é um escritor muito complexo, né? Que é um escritor que sempre se renova, sempre tem coisas novas para falar sobre Machado, né? Sempre tem coisas novas para falar do país a partir de Machado, né? Então, é uma obra que, de fato, se a gente quiser, a gente pode ficar lendo Machado a vida toda, né? Eu não sou um pesquisador desse tipo, quer dizer, eu trabalhei com Machado em certo momento da minha vida, justamente como eu disse, porque eu tinha uma ideia, simplesmente por isso, né? E aí sim, né? Depois que a gente lê Machado, a gente percebe que, de fato, é uma obra muito encantadora e muito nova ao mesmo tempo, quer dizer... Sempre digo isso aos meus alunos, é muito difícil, eu trabalho com literatura contemporânea também, né? É muito difícil a gente pegar um escritor contemporâneo brasileiro, né, que esteja escrevendo romances agora, por exemplo, que tem uma obra inovadora como a obra do Machado, quer dizer, que foi um escritor do século XIX, né? É de contar nos dedos os romancistas brasileiros que são tão inovadores, né, escrevendo hoje, que são tão inovadores quanto Machado foi no XIX, né? Você pega Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, né, que talvez seja o romance mais... doido, né? Mais maluco do Machado de Assis, é um romance muito... Ele é muito criativo, né? E é muito também transgressor em relação às próprias normas, aos próprios padrões do que era um romance, né? Então, isso acaba acontecendo com os pesquisadores, de maneira geral, né? Estudar só Machado a vida inteira. Eu não sou um pesquisador desse tipo. Depois do meu doutorado, inclusive, eu fui ler outras coisas e voltei para Machado mais recentemente, né?
É, até porque o Antônio Cândido fala que uma releitura é sempre uma primeira leitura, e isso que tu falou, a gente pode ler a vida inteira Machado, que será uma nova leitura, né? Mas eu acho interessante também a gente ver Machado em todos os outros autores que nós lemos, né? E, além disso, tem gente que fala, ficou fácil escrever romance no Brasil depois de Machado de Assis. Acho que ficou difícil, né, Victor?
Não, difícil, porque quer dizer, realmente manter, né, o nível do mestre, né, e realmente não é fácil, né, porque o Machado, além de tudo, ele é inventivo, em todos os aspectos, né, ele é inventivo na própria prosa, na própria escrita dele, uma escrita muito bem feita, né, ele é inventivo no padrão, na norma, nas regras, né, de organização do livro, etc. Então, realmente, é muito difícil ser um romancista depois. Eu acho que é mais para difícil do que para fácil ser um romancista depois de Machado. Né?
Certamente. E tem muito disso, né, que forma e conteúdo da obra são de extrema importância, mas a forma, ela demora mais para alterar no decorrer da história literária, né? Enfim, da arte em geral. Mas como ele inova muito na forma, né? Não tenta só fazer uma cópia do europeu. Acho que é isso que os textos, que pelo menos eu tive acesso na universidade, professor Alexandre Flori, um grande materialista histórico da literatura lá da Universidade Estadual de Maringá, que apresentou para a gente esses textos, que eu acho que são assim básicos para quem percorre o caminho do Machado, né? Mas, por exemplo, O Vencedor as Batatas, do Schwartz, ali quando a gente tem a ideia de que, na época de Machado, as ideias estavam fora do lugar, como é o primeiro capítulo desse livro, né? Como que tu vê isso no sentido de essa contradição de sociedade escravista, das ideias liberais, vindas da Europa, esse início da formação do romance brasileiro aqui, muitos tentando copiar, importar essa forma europeia, né? Ou tentando só colocar o conteúdo brasileiro, abrasileirando, uma forma já pronta. Como que Machado, ele rompe com isso no sentido de não tenta criar uma identidade nacional, mas ele vai num caminho aí que, igual tu falou, depois é difícil alguém ter superado ele, né? Então, na verdade, acho que as minhas perguntas sempre são muito longas. Mas como que você vê essas ideias fora do lugar nessa época de Machado, Victor?
As ideias fora de lugar a que o Roberto Schwartz se refere, né, que é um dos grandes críticos, talvez o grande crítico, né, da obra do Machado de Assis, diz respeito a uma característica da sociedade brasileira do século XIX, né, que, por um lado, importava ideias liberais francesas, inglesas, né, ideias do liberalismo, do trabalho livre, por exemplo, do livre comércio, etc., etc., né, que hoje a gente tem aí como grande representante disso nosso ministro da Economia, né? O ministro adepto, né, dessa cultura do liberalismo, do livre mercado, etc., né? Mas, por outro lado, o Brasil vivia um regime escravocrata. Então, você tinha, por um lado, o trabalho livre, mas, por outro lado, né, você tinha as ideias mais avançadas da sociedade burguesa, né? Quando a gente pensa em avançado no século XIX, é isso, né? São ideias burguesas, né? Que são ideias que o romance, de maneira geral, ele se dedica, né, a reproduzir, etc., né? Se a gente pega a história do romance, a história da cultura burguesa está contada pela história do romance, né? Quer dizer, então, por um lado, você tinha isso, você tinha essas ideias da burguesia ilustrada europeia, que eram importadas, né, para os intelectuais ilustrados da sociedade brasileira do século XIX, isso é uma coisa. Só que, por outro lado, você tinha um país ainda escravocrata, um país cujo trabalho não era livre, quer dizer, era um trabalho era forçado, né? Então, essa é uma contradição da sociedade brasileira do século XIX, né? É algo que os sociólogos, né, do Brasil do século XIX estudam muito. O que o Schwartz fez foi mostrar de como que a obra do Machado de Assis dá conta dessa contradição. E o Schwartz mostra que a obra do Machado de Assis dá conta disso tanto no nível temático quanto na própria forma como ela se constrói, né? E aí, eu acho que só lendo mesmo, né, o livro do Roberto Schwartz para ver em detalhe como que ele vai construindo isso na obra do Machado de Assis, né? Mas o que eu acho interessante de mostrar também é que o livro do Roberto Schwartz, que é um livro publicado ele tem dois livros. Né? O A Vencedor das Batatas e O Mestre na Periferia do Capitalismo. O Vencedor das Batatas é o primeiro, que aí ele discute tanto José de Alencar quanto Machado de Assis. Né? E O Mestre na Periferia do Capitalismo ele escreve 15 anos depois, se dedica especialmente à obra do Machado de Assis. O que é interessante, quer dizer, também dos livros do Roberto Schwartz, olhando a maneira como a obra do Machado de Assis foi lida ao longo do século XX, é que a obra do Roberto Schwartz também, os livros do Roberto Schwartz sobre o Machado, eles são inovadores também, porque o Machado era tido como um escritor alienado. Essa ideia de um escritor absenteísta. Quer dizer, o que é um escritor absenteísta? É um escritor que se ausenta, né? Se ausenta de quê? Se ausenta a discutir os problemas da nação, né? O Machado de Assis sempre foi um escritor tido, foi lido pela crítica como um escritor absenteísta nesse sentido. Alguém que não falou do Brasil. É muito estranho a gente pensar isso, né? Hoje, nossa, o Machado de Assis foi pensado como um escritor que não falou do Brasil, mas a gente vê, né, que na obra dele ele fala tanto do Brasil, etc. Mas isso é uma coisa recente da crítica do Machado de Assis. E o Roberto Schwartz tem a sua importância por isso também, né? Porque durante muito tempo o Machado foi tido assim como um escritor meio maluco, meio alienado, né? Um escritor assim que ficava lendo aqueles romancistas ingleses, tentava reproduzir aqueles delírios. No Brasil, você pega Memórias Póstumas do Brás Cubas, de fato, é um romance muito delirante, etc., né? Só que o que acontece? O Machado vai falar do Brasil de uma maneira muito sutil, né? Vai falar do Brasil por meio tanto da forma, né, que é algo que o Schwartz percebe, quanto por meio dos detalhes também, quer dizer, os sentidos que o Machado constrói e as interpretações que ele constrói sobre o Brasil são interpretações muito profundas, o que você precisa, de fato, escavar a obra do Machado de Assis para encontrar essas críticas à elite brasileira que ele fez, né? Durante muito tempo, ele era tido como um escritor alienado, né? E não só o Roberto Schwartz, quer dizer, outros críticos são importantes também para mostrar como que o Machado faz a crítica social da elite brasileira do século XIX, né? Mas o Roberto Schwartz tem uma importância muito grande nisso. E essa noção das ideias fora do lugar, isso é algo muito novo, de fato, é algo muito profundo da sociedade brasileira, que a gente vê no governo atual, é uma reprodução, é muito fácil entender essa ideia do Roberto Schwartz olhando para o governo atual, porque, por um lado, você tem um ministro, né, como eu disse, que é o Paulo Guedes, que é um ministro adepto do liberalismo, do hiperliberalismo, né? E, por outro lado, você tem um presidente autoritário, um presidente que não é nada liberal. Quer dizer, todos esses conflitos entre ministro e presidente passam justamente por isso. Quer dizer, são ideias, os dois representam ideias muito, muito, muito contraditórias, né, entre elas. Então, nesse sentido, a gente pensa, né, quer dizer, o Machado como realmente um escritor que segue falando do Brasil, né?
E quando tu fala do sutil, é tu encontrar mesmo como que ali o Rubião, ele estava triste, que ele não podia mais ter o crioulo, né? Ele coloca como crioulo, mas enfim, não podia mais ser o pajem dele, agora ele tinha que contratar algum branco ou um francês para trabalhar, né, dentro da casa. Ele tinha que trocar alguns ornamentos ali, tem que ter o Fausto. É, então tem todas essas contradições mesmo que o Schwartz coloca. Poxa, as pessoas pintavam janelas nas paredes com paisagens neoclássicas, né, com grego e coisas que seriam impossíveis de serem construídas naquele momento, né, no Brasil. Então, esse fora do lugar é bastante profundo mesmo, assim. E lembrei de uma outra passagem, agora eu acho que é no Memórias... Não, é no Dom Casmurro ou no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele monta no escravo?
Memórias, é, Memórias. É. Nesse sentido, o Machado realmente ele é cruel, porque ali é uma crítica ao próprio... Quer dizer, você tem um momento que o Brás Cubas monta no escravo, na verdade é um filho de um escravo, né, que é o Pancrácio, e depois, né, se a gente segue lendo o Memórias Póstumas do Brás Cubas, tem uma cena em que o Pancrácio ele é alforreado e o próprio Pancrácio passa a ter um escravo e o Brás Cubas... Numa situação em que ele vê o Pancrácio batendo no próprio escravo, numa cena em que ele está caminhando na praça, e ele vê aquele que era escravo dele, o menino em quem ele montou na infância, ele passa a ter um escravo e ele passa a bater no escravo também. Então, quer dizer, Machado não sobra para ninguém, né? Não sobra para ninguém.
Sim, são essas sutilezas, né? Quando tu diz, poxa, eles diziam que Machado não escrevia sobre o Brasil, né? O que é isso, se não é essa escrita desse momento histórico, né? Pensando nele como romancista, muito se comparou Machado, né? Isso que a gente falou de outros escritores, grandes escritores. Mas, por exemplo, Schwartz e outros teóricos compararam ele com Flaubert, Gustave Flaubert, né? Francês. Depois... Já foi comparado lá na época também, mas enfim, depois com Henry James, Thomas Mann, e aí com os russos também, né? Porque muito, acho que ao Vencedor as Batatas, o Schwartz também coloca isso, como que a Rússia viveu na literatura e também socialmente uma cena parecida com a do Brasil, dessas ideias fora do lugar, né? E aí compara-se então com Dostoiévski, Chekhov. Mas eu queria que tu contasse para a gente, localizasse ele historicamente na tua visão de pesquisador. Então, claro, pensando numa primeira fase de Machado, segundo, mas sem tentar colocar em caixinhas como às vezes na escola a gente aprende, né, Victor? Que é tão triste quando eu lembro de Machado como eu estudei na escola, é assim, bem tentando encaixar, sabe? Então, bom, nessa fase ele era dessa escola literária, depois, ou muito essa comparação, igual eu fiz agora, né? Será que você poderia localizar ele, então, sem esses rótulos, essas comparações com outros autores, por favor?
Essa é uma discussão bem legal, né? Porque eu acho que é uma discussão a partir da qual a gente pode perceber um pouco a genialidade do Machado também, né? Você pega a primeira produção do Machado, ele era bastante identificado. Você pega os primeiros livros de poesia, por exemplo, era ainda bastante identificado com romantismo, né? Mas muito no começo, assim, né? E aí depois, você tem um momento na vida do Machado, que é quando ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, que até você mencionou isso, né, que geralmente a obra do Machado ela tende a ser dividida em duas fases, né, e o Memórias Póstumas de Brás Cubas seria essa ruptura. Né. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma coisa muito enigmática, porque ele escreve, ele publica o Memórias Póstumas um ano ou um ano e alguma coisa depois de Yayá Garcia. Se a gente lê o romance de Yayá Garcia e lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, parece que são dois romances escritos por dois escritores totalmente diferentes. É uma ruptura de projeto literário muito grande, né? E a crítica tenta explicar, inclusive biograficamente, o que teria acontecido com Machado de Assis, que ele escreve em 1878, ele publica Yayá Garcia, e em 1880 ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que que aconteceu, né, com Machado de Assis? Porque são, de fato, dois universos literários totalmente diferentes entre si. Ali, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma coisa que ele já vinha fazendo um pouco nos contos, ali a coisa se complica, né? Ali a coisa se complica. Porque Memórias Póstumas não dá para saber o que, que é. O que, que é Memórias Póstumas Brás Cubas? Não dá para saber o que, que é, né? Então, ele desorganiza, né? Com Memórias Póstumas Brás Cubas, ele desorganiza essas caixinhas, né? Em que a gente coloca, né, que a historiografia mais convencional tende a colocar, né, os escritores, etc. A primeira resenha que saiu de Memórias Póstumas Brás Cubas é uma resenha do Capistrano de Abreu, um crítico da época. Se a gente pega essa resenha, o Capistrano de Abreu diz o seguinte, ele pergunta o que, que são as Memórias Póstumas Brás Cubas. Ele não sabe nem dizer se aquilo é um romance. Ele fica em dúvida. Isso é um romance? O que, que é isso, né? Então, é algo tão novo para a época que os críticos não conseguiam nem identificar com clareza se aquilo era um romance, de fato. Né? Porque é dedicado para um verme, né? E o próprio autor do livro é o narrador, né? Ele é todo fragmentado, tem capítulos que são só pontinhos, né? O capítulo de como não fui ministro de Estado, né? É um capítulo muito engraçado porque são só pontinhos, né? E por que esses capítulos são só pontinhos? Porque o Brás Cubas não foi ministro de nada, então ele não quer contar o fracasso dele. Então, o capítulo é uma elipse, né? Mas, de qualquer maneira, depois, essa segunda fase do Machado de Assis, que é essa fase confusa, que deixa os críticos muito confusos na época, etc., ela é tida, o Roberto Schwarz, por exemplo, interpreta o Machado de Assis como um escritor realista. Para o Roberto Schwarz, a Memórias Póstumas Brás Cubas é um romance realista, né? E é realista num sentido que ele define muito bem, né? É realista no sentido de que, para o Roberto Schwarz, o realismo é uma máquina de desfazer ilusões. Ele define o realismo dessa maneira. É um romance que desfaz as ilusões, ou seja, ele faz uma crítica, né, à sociedade da época no sentido de desvendar a hipocrisia, né, a hipocrisia da elite da época. Né, quer dizer, nesse momento de desvelar, de desvendar essas ilusões, de desfazer essas ilusões, o Machado de Assis seria realista, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito estranho pensar Memórias Póstumas Brás Cubas como romance realista, porque é totalmente diferente. Se a gente pega os romances realistas, Flaubert, os russos, quer dizer, o que a gente entende como romance realista na época, não é parecido com Machado. Para começar, o Memórias Póstumas é narrado por um defunto. Você não tem essa quebra, né, esse delírio de maneira tão acentuada em outros escritores realistas como Flaubert, etc. Quer dizer, o Flaubert ele vai respeitar, né, as regras da verossimilhança, né, que é outra palavra que se usa, né, a questão da verossimilhança, é quando, né, o romance é semelhante, ele é verdadeiramente semelhante ao real. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas não é um romance verossimilhante, porque ele não se parece, quer dizer, a gente não conhece nenhum defunto que vai no próprio enterro, quer dizer, essa ideia do Machado como um escritor realista, ela pode ser pensada a partir de certos critérios lá que o Roberto Schwarz elege, mas são critérios muito questionáveis também, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, o escritor genial é aquele que a gente não consegue definir mesmo o que, que é, né? Você tem os escritores que fazem a sua obra a partir das regras, das modas de época, né? Porque as escolas literárias nada mais são do que modas de época, né? Se escreve de maneira romântica, quer dizer, é uma espécie de moda, né? Escrever de uma maneira romântica, você precisa seguir uma série de protocolos, uma série de regras, uma série de padrões, né? Ou escrever de modo realista também, você precisa seguir uma série de protocolos, etc. O Machado, ele escreve de um jeito que não se encaixa em nenhuma dessas categorias, e o que ele faz, de fato, eu acho que é explodir essas categorias todas, né? Por mais que na escola, quando a gente pegue lá os livros de literatura da escola, o Machado de Assis tende, né, a ser pensado como um escritor realista, eu acho que é uma aplicação que não se sustenta, né? Não se sustenta para pensar a obra do Machado. Ela não é suficiente para entender a complexidade e todas as inovações que o Machado realiza na literatura.
Eu acho que tudo que a gente tenta colocar muito numa caixinha literária, assim, fica... às vezes raso, né? Ainda mais Machado, tentar encaixá-lo, ele ali ou aqui. Mas agora que tu falou disso, das escolas literárias, eu penso que também a crítica literária é feita de momentos assim também, né? Porque em um determinado momento, a biografia do autor super importa, eu tenho que pesquisar muito a biografia. Em um outro momento, não, eu tenho que dissecar a forma, o conteúdo, mas eu tenho que ficar só ali na obra literária, sem influência do autor. E aí a gente vê que é, na verdade, essa tessitura, né? O localizar historicamente ali aquele momento e ver a obra de arte mesmo como um processo, como esse movimento dialético, né? Até que vai sendo construído ali nos processos históricos. Mas falando nisso, é muito legal que tu trouxe essa discussão para o encontro de hoje, para a gente falar também como a leitura do próprio Machado dele, ser humano, por muito tempo foi velada no sentido de tentar embranquecer ele, né? Então, assim como o fato dele ser epiléptico também por muito tempo foi, né, velado de algum jeito. Então, o fato dessa controvérsia mesmo na época dele, da crítica agora e o que aconteceu ali no comercial da Caixa Econômica em 2011, que tipo, foi ontem, né? De colocar o Machado, poxa, Machado era cliente da Caixa inteira. Tá aí, vocês não sabiam que ele era negro, né? Então, como que o fato, um fato tão importante do autor é passado ainda por cima, né? O fato dele ser mesmo de uma comunidade periférica no início da carreira, ou mesmo da negritude dele. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso, acho que eu já adiantei muito, desculpa.
Nossa, sobre isso tem tanta coisa para falar, porque é uma das questões que mais. Eu até coloquei aqui no chat o link aqui para o YouTube do comercial da Caixa Econômica, que é um comercial recente, né? Como a Aline lembrou, comercial de 2011, em que o Machado de Assis é representado, o ator, né, que vai fazer o Machado de Assis no comercial da Caixa Econômica, ele é branquíssimo, né? Mais branco do que eu, né? Mais branco do que, sei lá, né? Qualquer, é loiro, né? Não é só, é um loiro, né? Então, isso é muito interessante, porque é uma questão de fato, quer dizer, a questão, tantas questões, a biografia do Machado de Assis é uma biografia muito, muito enigmática. Ele era muito pobre, né? Como você lembrou, ele não era filho de escravos, mas ele era neto por parte de pai de escravos alforriados, né? O pai do Machado era um mulato negro, né? Não se tem foto dele. E a mãe era uma portuguesa branca, né? Ele era pintor de paredes e ela era lavadeira. E eles eram alfabetizados. Eles próprios muito provavelmente alfabetizaram Machado. Machado é autodidata, né? Ele não estudou em escola, né, como, enfim, né, como a gente estuda, etc, né? Então, só por aí, quer dizer, a biografia do Machado, só por aí ela já é muito muito enigmática e muito muito interessante, etc, né? E a questão da negritude, ela de fato ela é muito complexa. Eu dei um curso inteiro agora praticamente só sobre isso, né? O que que, assim, algumas coisas que são importantes lembrar, né? Uma coisa que é importante lembrar é que Machado de Assis, ele foi o grande, já em vida, ele já foi o grande escritor brasileiro, né? Numa sociedade que não era só racista, né? Era mais do que isso, uma sociedade escravocrata, né? Hoje a gente está numa sociedade racista, mas não é escravocrata, né? Então no século XIX era pior, né? Porque além de racista, era escravocrata, e era uma, e onde os intelectuais, muitos dos quais conviviam com Machado de Assis, eles eram muito orientados por teorias científicas da época, que são as teorias científicas que vão dar no eugenismo, por exemplo, que vão dar no nazismo, né? Quer dizer, basicamente a teoria que considera geneticamente que o branco é superior ao negro geneticamente, né? Essas teorias, elas eram as teorias que orientavam a crítica literária. Lili Schwartz tem um livro sobre isso, né? De como que os museus, toda a ciência do século XIX no Brasil era orientada por essas teorias da eugenia e etc, né? Um exemplo disso, né, é o crítico Silvio Romero, que era um dos principais críticos literários da época. É o crítico que diz que Machado é um escritor absenteísta, um escritor que não falava do Brasil, etc. E esse termo ele pegou, né? Essa interpretação da obra do Machado pegou. E o Silvio Romero, eu acho, né, que ele não conseguia lidar com o fato de que Machado era o grande escritor brasileiro. Machado se torna o grande escritor brasileiro em vida. Né? Então, como que para essas pessoas, como que na cabeça do Silvio Romero, eu tento pensar assim, o que que acontecia na cabeça do Silvio Romero? Que ele acredita a ciência, quer dizer, não é que ele acredita a ciência, que é a verdade, diz para ele que os brancos são superiores aos negros, geneticamente. E aí, de repente, ele vê surgir no Brasil o maior escritor, ele era escritor também, Silvio Romero, o maior escritor do Brasil é negro. Então, como que fica? Porque, assim, era a crença do cara, né? Imagina a gente acreditar numa coisa a vida toda e, de repente, surge uma evidência de que a gente estava errado, né? Então, quer dizer, o Silvio Romero é um exemplo, né? Ele é um exemplo, como muitos outros da época. E o Machado convivia com essas pessoas. No texto do Silvio Romero sobre o Machado de Assis, ele diz que o Machado de Assis é um representante da sub-raça. Ele é o legítimo representante de uma sub-raça. Ele diz isso, quer dizer, está lá no livro dele, né? E essa, na verdade, essa interpretação, ela perdurou até muito tempo, até muito perto da gente. E se um comercial da Caixa Econômica de 2011 representa Machado como alguém branco, é porque, de fato, essa interpretação, ela perdura, não é uma interpretação que ficou enterrada no século XIX, né? Isso vocês podem consultar na internet também, o atestado de óbito, no atestado de óbito do Machado de Assis, vocês vão ver lá que quando diz a raça, diz branco. No atestado de óbito do Machado de Assis, diz que ele é branco. E o Joaquim Nabuco, que era um abolicionista, muito amigo do Machado de Assis, um dos grandes abolicionistas da época, quando o Machado de Assis morre, tem outro crítico da época, ele escreve um texto sobre Machado de Assis, ele faz referência ao fato de Machado de Assis ser mulato. E o Joaquim Nabuco, nessa época, ele estava nos Estados Unidos. Ele vê essa crítica esqueci o nome do crítico agora. Ele vê essa crítica e escreve uma carta a esse crítico automaticamente, Joaquim Nabuco, dizendo que ele nunca pode se referir ao Machado de Assis como mulato, que esse termo é ofensivo, né? Esse termo ofensivo é um termo que o próprio Machado não gostaria que se referisse a ele dessa maneira. E, enfim, ele sugere, né? Para que quando esse, porque esse texto saiu no jornal, fala, quando você botar esse texto em livro, você tira essa referência ao fato de Machado de Assis ser mulato, porque isso é uma coisa que é pejorativa. Você vê que o Joaquim Nabuco era um abolicionista, né? Eu não estou falando de alguém que era abolicionista, era alguém, um militante abolicionista, né? Então, há muitos textos sobre isso. Assim, como eu disse, eu dei um curso praticamente inteiro só sobre esses textos, assim, isso perdura. Tem um texto horrível, já nos anos 40, 50, de um crítico muito bom, inclusive, que ele faz uma série de interpretações aos retratos do Machado de Assis. E ele vai mostrando que o Machado de Assis, é um texto horroroso, é um clássico do nosso racismo, assim. Ele vai mostrando de como que o Machado de Assis, ele vai embranquecendo, vai ficando mais branco, vai ficando mais europeu, ele vai perdendo os traços negros, e isso vai fazendo dele cada vez mais civilizado. Ele faz o raciocínio dele, né, na interpretação que ele faz dos retratos de Machado de Assis é esse, né, que o Machado de Assis vai ficando mais europeu e mais civilizado à medida em que ele vai perdendo seus traços negros. Então, tinha toda uma coisa de que o Machado de Assis deixava o bigode, por exemplo, grande, para esconder a boca, né, ou usava adereços para esconder os traços negros que ele tinha, né? E, enfim, isso é uma grande discussão, e a gente pode fazer, né, uma história, né? A crítica do Machado de Assis, os comentários que se fazem do Machado de Assis é uma história, um capítulo da história do nosso racismo, né? Não tem a menor dúvida disso, né? E era um senso comum a gente ver Raquel de Queiroz, o próprio Lima Barreto, que era um negro, né? Era um escritor negro e era alguém que se colocou em rivalidade com Machado de Assis. Praticamente todos os escritores da literatura brasileira e todos os críticos até os anos 60 e 70 diziam que o Machado não falava da sua origem, não falava da favela em sua literatura, não falava, não favela, né? Porque não existia favela ainda, mas periferia, né? O Morro do Livramento, né? Onde Machado cresce, né? Porque o Machado tinha vergonha das suas origens. Isso é algo assim que todos os escritores, todos os críticos diziam. Era um senso comum, era um lugar comum que todos diziam, né? Por isso também que a obra, tanto a obra do Schwartz quanto a obra do Eduardo de Assis, que são obras tão importantes, porque elas desfazem esses mal entendidos, né? Elas se propõem a desfazer esses mal entendidos, dizer que Machado falava, assim, da escravidão, né? Porque tem essa interpretação da obra do Machado de Assis, que ele não falava da escravidão, que ele não falava dos negros, né? Machado de Assis não tem um herói negro, por exemplo, né? Como muitos outros escritores representantes da literatura negra vai ter, né? Como o caso do Lima Barreto, por exemplo, né? Machado de Assis não tem um herói negro, né? Os narradores do Machado de Assis são brancos de elite, né? E isso foi tido, muito mal interpretado, como, ah, então Machado de Assis não fala do mundo dos negros, etc., né? Ah, e esse mal-entendido ele vai sendo desfeito, né, ao longo do século XX, mas a muito custo, porque durante muito tempo o lugar comum era esse, né, de que Machado foi um branco, de que Machado em sua literatura não falava dos negros, e de que o próprio Machado fazia um movimento para se embranquecer, né, que é uma discussão muito complicada também, é uma discussão muito complicada, não há dúvida, né, de que o Machado estava orientado, estava ciente dessa questão, ele convivia no meio branco, sendo um negro, né, então, mas o quanto que isso influenciou no comportamento dele, o quanto que isso influenciou na literatura dele, isso é muito difícil de avaliar, porque o Machado pouco fala sobre isso, diretamente, né? Mas o que a gente tem acesso hoje, que é a obra literária dele, ali a gente vê que ele falou sim, que é um pouco que o Eduardo de Assis mostra, né?
É, no encontro passado a gente falou então de Pai contra Mãe, do Machado, mas também a gente falou da obra, um recorte, claro, da obra deles, né? Mas de Júlia Lopes, quando tu fala que Machado é um capítulo da história do racismo no Brasil, eu acho que Júlia Lopes de Almeida também é um capítulo dessa misoginia e desse machismo, quando eu trago o exemplo aqui, que ela foi negada na Academia Brasileira de Letras, né? Então, essa misoginia clara, claro que não é o seu lugar de fala, né? Eu tô fazendo uma pergunta dessa digo eu, uma mulher para um homem, mas acho que é legal, porque os homens também lutam com a gente contra a misoginia. Então, se você pudesse falar um pouquinho disso que aconteceu e que ainda acontece na literatura. Só quero dar um exemplo que eu não dei aqui no começo do encontro. Tem um projeto aqui no IFSC que chama Nas Entrelinhas, coordenado pelo professor Leonardo da Silva, e a gente trabalha literatura de autoria feminina dentro do presídio feminino. E quando o projeto faz essa pergunta, quais autoras mulheres vocês conhecem ou vocês já leram? E a gente, se olhar para a prateleira de livros, também vê que, em sua maioria, a gente tem autores, né, Victor? Então, é nesse sentido que eu trago essa discussão.
É uma questão assim, que pode ser abordada de muitas diferentes formas, né? Eu diria três coisas sobre isso. Primeiro, que a história da literatura é uma história de homens brancos, basicamente, né? A história da literatura é uma história feita por homens brancos. Isso é uma coisa que eu digo na primeira aula para os calouros, né? Porque é uma coisa que... muitas vezes a gente tende a achar, né, de não, vou estudar letras, porque a literatura, o lugar da subversão, da transgressão. Na verdade, não. Se a gente pega a história da literatura, é o lugar do conservadorismo. A história do romance é a história da defesa de valores burgueses, valores da família, etc. Toda a história do romance é isso, né? Até o final do século XIX, né? Quando as mulheres passam a chifrar os seus maridos, né? No século XIX a gente tem uma série de mulheres que chifram, né, os seus maridos. Você tem todas as literaturas nacionais, a gente tem, né? A gente tem a Madame Bovary na literatura francesa, a gente tem a Ana Karenina na literatura russa. No caso da brasileira, você tem o caso do Dom Casmurro, mas em que a questão os Maias, né? Em que a questão do adultério é muito ambígua, né? Mas até aí, né, quando de fato o romance ele é um momento em que o romance se rebela contra os valores burgueses, contra os valores da família, é quando a questão da família entra em crise, né, na história do romance. Mas até então a gente tem uma história de 300 anos de romance, que é Jane Austen, por exemplo. Então, são os valores da família, defendidos do casamento, a mulher que quer casar, etc, etc, né? Enfim, né, a história da literatura é um pouco a história dos valores a burgueses, dos valores coloniais, né, a ideologia colonial, né, você pega toda a literatura brasileira, né, feita pelos portugueses dos três primeiros séculos, a ideologia colonial, basicamente, a defesa dos valores coloniais, né, valores que são os valores do homem branco de elite, basicamente, né, a história da literatura é essa, queiramos ou não é, né. Ah, e aí, nesse sentido, claro, né, as mulheres sempre tiveram muita, muita dificuldade, embora a gente tenha casos, tenha exceções, né, como o próprio caso da Jane Austen, né, ou outros casos também, mas que são sempre exceções, né? Então, essa é uma coisa, né? Essa é uma questão, né? A outra questão é a questão da academia brasileira propriamente e da questão da biografia do Machado em relação a isso, né? A academia brasileira, não sei exatamente o caso da Júlia, mas a academia brasileira ela só passou a aceitar mulheres. Eu nem sei se a Júlia foi candidata, por exemplo, porque eu acho que ela nem poderia se candidatar. Porque a Academia Brasileira de Letras ela passa a aceitar mulheres só nos anos 70, nos anos 1970. Então, a Academia Brasileira tem 100 anos de acadêmicos homens. Inclusive, tem um texto do Jorge Amado, um texto de 1977, que até li ele recentemente, né, em que ele critica o Machado de Assis por causa disso. Ele diz que o Machado foi o responsável, um dos grandes responsáveis pela misoginia, porque, enfim, o Machado de Assis foi o fundador, né? É bom sempre lembrar disso, né? Ele era o fundador da academia, foi o fundador, né? Um membro fundador da academia e, até a sua morte, alguém que mais tinha influência na academia, né? A gente não pode pensar o Machado com ingenuidade também. O Machado de Assis era uma figura, ao mesmo tempo que não é uma figura do seu tempo também, né? É alguém que não enfrentou, quer dizer, o Machado de Assis certamente não era ele não era nem um abolicionista, quem dirá um feminista, né? Quer dizer, fazer essa leitura de Machado é um pouco temerária, né? Mas, ao mesmo tempo, e essa é a terceira questão que eu proponho, né, para pensar... tem uma coisa interessante, muito interessante pensar na biografia do Machado, que ele era um homem aparentemente muito fiel e muito dedicado à sua esposa, né? Ele era um homem muito apaixonado, né, pela Carolina, alguém que sempre, pelo menos as biografias, né, dizem nessa direção, né? É alguém muito diferente dos seus personagens, por exemplo, né? O Brás Cubas, por exemplo, é um personagem que desrespeita as mulheres, né? O Machado de Assis não foi, né? Pelo menos o que dizem as biografias, ele foi um homem muito leal e muito respeitoso com sua mulher, etc. Né? Mas outra questão que eu acho que é importante de pensar nessa discussão também é como que as mulheres são representadas na literatura do Machado de Assis. E aí eu acho que esse ponto é o mais interessante, porque as mulheres na obra do Machado de Assis são terríveis, né? Elas nunca são submissas, né? Elas nunca são submissas. A gente pode pensar a própria a Capitu, né, uma personagem esperta, fascinante, inteligente, ardilosa, né, mas tem muitas outras mulheres, né, na obra do Machado de Assis, que tem uma personagem que eu gosto muito, que é a Conceição, da Missa do Galo, que é uma mulher sedutora, que é uma mulher que ela é traída pelo marido, mas percebe muito bem a situação em que ela se encontra e ela seduz, provavelmente ela seduz, né, um garoto que estava passando uma temporada na casa deles, né? A Missa do Galo, esse conto é fascinante, para quem não leu esse conto até hoje. Então, quer dizer, as mulheres do Machado de Assis, elas são todas muito, tendem a ser, né, representadas, a mulher na obra do Machado tende a ser representada de uma maneira sempre muito rica, né, sem estereótipos, ou de maneira muito positiva, né, eu diria, de maneira muito positiva, né? Então, eu diria essas três questões assim, que são importantes assim, para a gente complexificar, né, um pouco essa questão. Né?
Me veio também essa ideia do triângulo amoroso que aparece, a mulher como propriedade, né? Imagino que você tenha falado um pouquinho disso, mas sim, o que tu falou seria muito utópico a gente querer um Machado lá feminista na Academia de Letras, né? O que a gente conversou bastante no encontro passado foi esse fato também dos dois ali serem contemporâneos, da Júlia Lopes não poder assumir, então, igual tu falou, ela nem pôde se candidatar, mas também ela não pôde assumir, o marido assume no lugar, e como que a gente não tem contato com a obra dela, assim, eu tendo feito letras, mestrado, né, doutorado em literatura agora, e fui conhecer ela porque a UFSC está cobrando no vestibular, sabe? Então, me sinto ao mesmo tempo assim, pô, que tipo de leitora que eu sou, que eu não conheço essa mulher ainda. A gente foi ler Ânsia Eterna, assim, o conto Os Porcos, que super dialoga com pai contra mãe. Enfim, coisas que perduram até hoje, né? Mas é igual tu falou, numa sociedade racista, não mais escravista. Eu li na Suplemento, Pernambuco, super indico para você o que o Victor escreve na Suplemento. A matéria específica desse ano é sobre a nova tradução da Memórias Póstumas de Brás Cubas, recente, nos Estados Unidos. Então, reeditada ali com nova tradução de Flora Thompson. Enfim, o que eu quero falar é que, como é atual e como essas releituras ou novas traduções estão tão presentes, né? Eu comprei o livro em inglês como professora de inglês para reler a obra dele em inglês. Mas como para você, Victor, que escreve sobre Machado, que já estudou, igual tu falou, tu não foi só nesse caminho Machado a vida inteira, né? Como que o Machado está presente nas tuas leituras e nas tuas releituras? Sendo no teu trabalho de escrita como crítico literário, não sei se você gosta também de ser rotulado assim, mas como que ele ainda está presente? Acho que a gente falou um pouquinho, mas você pode complementar, falando principalmente da tradução, né, de junho, julho.
Sobre a questão do feminino ainda, em especial sobre a questão das autoras mulheres, né? Eu acho que uma coisa muito positiva que tem acontecido, não só na discussão sobre cânone, revisão do cânone, mas é uma discussão que já atingiu o meio editorial, né? Pelo menos aí há uns 10, 15 anos, né? E muitas mulheres estão sendo editadas, né? Eu mesmo fui ler agora algumas coisas que eu não conhecia ainda, né? Sobretudo romancistas mulheres do século XIX, tem a Fantina, tem uma alagoana, também a Maria Firmina, quer dizer, tem uma série aí de escritoras que estão sendo recuperadas, né? E que há interesse editorial em torno dessa recuperação, né, de autorias femininas, justamente no sentido de deixar o cânone mais... A Carolina de Jesus, que, no caso, sempre foi lida, né? É um caso um pouco diferente dessas outras, porque a Maria Firmina, por exemplo, que é a primeira escritora, é um romance abolicionista, e é a primeira escritora brasileira a escrever um romance, né? E foi um romance que foi editado na época, teve uma edição, e até os anos 1960... ele ficou, assim, as pessoas não sabiam que existia, né? E aí ele foi reeditado, mas mesmo assim não foi muito lido, etc. E agora eu acho que nesse movimento voltou com tudo, né? Então eu acho que sobre essa questão das autorias, não só as autorias femininas e as autorias negras, né? Eu acho que essa questão não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Simplesmente é isso, não tem mais volta. Eu acho que é por isso também, eu tenho pensado muito, muito isso, eu acho que é por isso que as pessoas mais conservadoras, elas ficam com medo, porque não tem, essas questões não têm mais volta. O que pode acontecer né, isso que a gente vê na sociedade, etc., né, o que pode acontecer é uma guerra civil, etc., isso pode acontecer, né? Mas não tem mais volta, quer dizer, os gays que saíram do armário, eles não vão mais voltar para o armário, quer dizer, as mulheres que escreviam não vão mais deixar de escrever, os negros que escreviam não vão mais deixar, então... Essa é uma coisa muito positiva que a gente está vivendo. Eu acho que tem uma reação conservadora a isso, mas não tem mais volta, eu acho, sabe? A outra pergunta eu esqueci, só me lembro mais ou menos o que era.
Sobre a nova tradução do Memórias.
Ah, da Flora, é. É muito curioso isso das traduções. Eu não sou um estudioso das traduções, né? Tem gente que tem machadiano que só fica estudando as traduções, né? Ah, eu não sou um estudioso das traduções, né? Mas eu acompanhei um pouco essa da Flora, um pouco pelo momento, né? Para quem não sabe, a quarta tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos, e foi um romance que foi publicado no meio dessas manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos, e pelo fato de Machado de Assis ser um escritor negro, etc., foi, eu acho que, na verdade, a própria Flora me falou que não sabe muito bem o que aconteceu. Mas todos os exemplares foram vendidos no mesmo dia, né? Foi assim uma coisa, um sucesso estrondoso, etc., né? O Machado de Assis, ele entra, né, no cânone internacional, ele está entrando aos poucos, né? Ele está entrando aos poucos, né? Tem uma também que não fez tanto sucesso, mas acabou de ser editado também na Inglaterra, uma edição de Brás Cubas também não fez tanto sucesso quanto a da Flora. Que eu acho que teve uma questão de marketing ali também muito bem arranjada, né? Tem um escritor muito popular nos Estados Unidos que fez o prefácio, que saiu na New Yorker, né? Que é uma revista muito importante dos Estados Unidos também. Tem o escritor, o Harold Bloom, né? Que já morreu, mas enfim, que era um crítico literário muito importante, dedicado aos cânones, etc., que disse, né, antes de morrer, que Machado de Assis é o grande escritor negro da história da literatura. Isso foi muito divulgado também nesse momento, e tudo isso fez com que a edição acabasse toda no mesmo dia, certo? Pegou todo mundo de surpresa, foi muito interessante, às vezes, no meio de tanta notícia ruim, né, que a gente está vivendo, a gente se deparou com essa notícia tão bonita, né, no meio disso tudo, né? Mas o Machado, internacionalmente, ele tem uma entrada lenta, mas contínua, assim, né? Um escritor que cada vez mais vem sendo lido. O Woody Allen, por exemplo, mencionou recentemente o Memórias Póstumas das Cubas, ele falou que parece um romance escrito no século XXI, né? E por aí vai, né? Como eu disse, né, eu terminei a minha tese de doutorado em 2015 e, a partir de então, eu mexi pouco com Machado, né? E eu passei a mexer com Machado de novo no ano passado por compromissos profissionais, quando as revistas começaram a me pedir coisas sobre ele, né? Tiveram dois acontecimentos importantes, recentes, em torno de Machado de Assis, além desse da Flora, né? O primeiro foi no ano passado, quando uma pesquisadora de São Paulo, ela descobriu um conjunto de crônicas inéditas. Na verdade, não eram inéditas, eram publicadas com pseudônimo na época, foram publicadas em jornal na época, mas não se sabia que era de Machado, né? Isso foi um acontecimento porque é um número muito grande de crônicas, são mais ou menos 300 crônicas que se sabiam mais ou menos que elas poderiam ser de Machado. Porque, para quem não sabe, né, o Machado escrevia crônicas, e grande parte dos cronistas, né, da época escrevia crônica com pseudônimo. O Machado não tem nenhuma crônica assinada como Machado de Assis. As crônicas escreviam sempre com pseudônimos. O Machado tem em torno de 10 pseudônimos. Tem Ramassés, tem. Agora eu não lembro o nome dos pseudônimos, mas são vários, né? E esse pseudônimo, que é o Doutor Semana, era um pseudônimo de uma revista chamada Revista Ilustrada. E era um pseudônimo coletivo, era um pseudônimo que não só o Machado de Assis escrevia com esse pseudônimo, mas outros escritores da publicação também usavam esse mesmo pseudônimo. Então é muito complicado saber qual crônica é do Machado e qual que não é. E a crítica e os editores ficaram muito tempo adiando essa questão, né? Sempre falava, né? Tem essas crônicas do Doutor Semana, algumas são do Machado, mas a gente não sabe muito bem quais são, né? E essa pesquisadora Silvia, esqueci o sobrenome dela agora, é uma machadiana também importante, ela se dedicou a olhar, a ler todas as badaladas, são quase 10 anos de crônica, e por meio de uma série de critérios que ela adotou, dizer quais que são do Machado e quais que não são. E ela reuniu esse material num livro, né? Nesse caso, é quase um trabalho de detetive que ela fez, né? Porque, nesse caso, além do pseudônimo coletivo, tem outra questão também que foi muito difícil para ela chegar a essa conclusão, que é o fato de não existir nenhuma prova material de que o Machado escreveu tal ou tal crônica, né? O que que são provas materiais nesse caso? Uma carta em que o Machado dizia: ó, esse conjunto de crônicas foi eu que escrevi. Ou não o Machado, mas o próprio editor, às vezes, né, poderia dizer: ó, esse conjunto de crônicas foi eu que escrevi, etc. Não há nenhuma prova desse tipo. Então, eu fiz um texto sobre esse material, um texto bem longo, que eu publiquei na revista 451. Entrevistei alguns dos especialistas, né, sobre crônicas de Machado de Assis, etc. Esse foi um acontecimento importante. E o segundo, mais recente, foi a organização desse livro, que, na verdade, são dois volumes, chamado Machado de Assis Segundo Seus Pares. São dois pesquisadores da USP que organizaram esse material, que esse material consiste basicamente em 100 anos de textos de outros escritores sobre Machado de Assis, né? Então, tem desde 1908, quando Machado de Assis morre, até 2008, ou seja, 100 anos, de outros escritores brasileiros que escreveram sobre Machado, seja que escreveram artigos ou deram depoimentos, entrevistas, etc., né? É um material, assim, muito rico, e eu fiquei realmente fascinado com esse material, e também fiz um texto também para 451 sobre esses dois livros. Na verdade, é um livro em dois volumes. E uma das coisas interessantes desse livro é que a gente percebe que o Machado foi muito criticado. Isso é muito legal e é muito interessante, porque, se a gente pensa, Machado, grande escritor brasileiro, etc., né, nunca recebeu uma crítica. Pelo contrário, Machado foi massacrado, inclusive por grandes escritores brasileiros. Lima Barreto fala mal do Machado de Assis, Mário de Andrade fala mal do Machado de Assis, Graciliano Ramos fala mal do Machado de Assis, Guimarães Rosa fala mal do Machado de Assis, muitos escritores falam mal do Machado de Assis por diferentes motivos. A questão da negritude, por exemplo, né? Muitos dizem isso, né? Que Machado não falava da origem dele, etc. Essa é uma crítica muito recorrente, né? Nesses materiais, né? Então, esse é um material assim, que eu estudei mais recentemente, que me deixou muito fascinado também, que é um material riquíssimo, e que eu acho que são dois acontecimentos, né, além da tradução para o inglês, que dão conta um pouco assim, do quão inesgotável é o universo Machado de Assis, né, que há mais de 150 anos depois ainda segue despertando, né, ao interesse dos leitores e a curiosidade dos pesquisadores. E a polêmica sobre Dom Casmurro também, ela sempre volta, né? Se a Capitu traiu ou não traiu, quer dizer, inclusive é um dos motivos também aqui, na crítica, é possível rastrear essa polêmica também, né? Que é uma polêmica que ela se intensifica muito nos anos 60, quando uma crítica norte-americana, Helen Caldwell, ela chama a atenção dos leitores para o óbvio, o que para a gente é óbvio hoje, mas que não era na época, que ela faz uma pergunta, e se Capitu não traiu? Porque isso não era, quer dizer, você pega a história das leituras do Dom Casmurro, é muito lindo isso. O Dom Casmurro foi um romance lido de maneira errada durante 80 anos. O Machado de Assis ele foi muito mal interpretado, ele é lido de uma maneira muito errada, sempre. Não só no caso do Dom Casmurro, mas em muitos outros, né? Essa coisa dele ser um escritor alienado, por exemplo, né? Mas no caso do Dom Casmurro isso é muito interessante. Por que que isso acontecia? Porque a crítica literária era masculina, quer dizer, ninguém estava preocupado em olhar ao lado da Capitu, né? Então foi uma mulher gringa, isso é interessante, uma mulher gringa e uma mulher feminista, quer dizer, uma mulher importante do feminismo norte-americano dos anos 60, né? E ela cria, então, uma espécie de absolvição da Capitu, né? E isso cria uma polêmica tremenda nos meios literários brasileiros, inclusive com reação de homens, né? Tem três textos aqui nesse livro, Dalton Trevisan, do Alto Maria Carpo e do Milor Fernandes, que eles dizem que é absurdo o que essa mulher está falando, Capitu traiu sim, etc., textos recentes, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa um pouco folclórica, por um lado, mas é uma coisa importante também, que dá um pouco a dimensão das leituras machistas mesmo, quer dizer, não tem outro modo de dizer isso, né? Machado foi lido de modo muito machista durante muito tempo também, né? E que uma coisa que eu acho legal é que o Machado ele comporta uma leitura feminista. Quer dizer, o Machado ele não era um feminista, mas quando uma feminista vai ler, ou um homem feminista vai ler a obra do Machado, tem elementos de discussão muito interessantes ali, né? A Capitu é um deles, né? A Capitu é um deles, né? A Capitu expõe as neuroses de um homem misógino, né? Dom Casmurro pode ser lido dessa maneira, né? Um homem misógino, neurótico, que acusa a mulher de adultério sem ter nenhuma prova. Mas essa é uma leitura recente, é uma leitura que acontece a partir dos anos 60 e 70. O Dom Casmurro não era lido de Simone, né? Então é muito interessante também, né, um movimento que quando eu dou estudos literários um aqui na UFOP, eu sempre faço um tribunal. Eu peço para os alunos lerem Dom Casmurro, isso é uma coisa muito gostosa, muito divertida de fazer. Peço para os alunos lerem, uma parte dos alunos lerem, tentando provar que Capitu traiu e a outra tentando provar que não traiu, né? E tentando justamente buscar elementos no texto para mostrar uma e outra versão, né? E é possível fazer as duas leituras. É possível fazer as duas leituras. A questão não é essa. A questão é que sempre foi feita uma leitura apenas.
E antes de tu dar o exemplo, eu falaria que quem foi estudante na escola leu Dom Casmurro já passou também para esse tribunal ou alguma espécie de atividade que os professores de literatura, né, propõem porque dá essa margem. E é interessante que tu falou, poxa, por que por tantos anos foi lido de um modo só, né, Victor? Tão recente isso. Eu gostaria que tu falasse de novo o título desses dois livros que tu escreveu sobre, né?
O livro de crônicas é As Badaladas do Doutor Semana, saiu pela editora Nanquim. São dois volumes também.
E esse tu estudou ele para tu fazer a crítica sobre, né?
Isso, a pedido da revista 451, que é uma revista muito boa, né, como próprio suplemento também. São as duas principais revistas, né, de literatura no Brasil. E esse escritor por escritor, Machado de Assis, segundo seus pares, que saiu pela Imprensa Oficial de São Paulo. São dois volumes também, só com textos de outros escritores brasileiros sobre Machado de Assis, né? São dois materiais muito novos, né? Muito recentes.
E além desse trabalho de ler e escrever sobre, eu queria falar sobre o seu trabalho nas redes sociais, além das revistas, né? É, ótimas revistas, como tu falou, as principais de literatura. Mas quem te acompanha nas redes sociais vê como que tu faz indicações de livros. É, vários poetas que eu não conhecia, eu conhecia a partir de ti. Então eu queria perguntar qual que é a tua atuação em tempos pandêmicos em relação à literatura. Como que o teu trabalho mudou? O que que tu acha que vai mudar, talvez pós-pandemia ou não?
É, eu fiquei mais ativo nas redes sociais durante a pandemia, um pouco por esse sentimento meio coletivo de, enfim, né, de ter mais tempo. Fiquei um tempo sem dar aula, né, enquanto a universidade tentou definir, fazer discussão para definir como que seria, né, enfim. Então, fiquei um tempo sem dar aula e um tempo um pouco desconcentrado. Eu achava que eu ia conseguir trabalhar muito também, mas fiquei muito sensibilizado, como todo mundo, né, com todas essas questões, né, tanto políticas quanto também, né, de questões de saúde, né, sanitárias. Já publicava mais no Instagram, né, publicava uma coisa ou outra antes, mas passei a ficar mais ativo, né, durante a pandemia, um pouco uma vontade de me comunicar com as pessoas também, né, senti muito falta de dar aula e tem muitos alunos lá que me seguem, eu faço muito os meus alunos também, né, para um pouco dar repertório para os meus alunos, né. Então tem isso, esse poeta é interessante, leia, etc, né? E gosto muito de fazer. Eu acho que hoje em rede social tem um encontro feliz, muito feliz, eu acho, sobretudo com a poesia, né? Eu acho que a internet encontrou um bom modo de falar assim superficialmente, né? Sempre uma fala superficial, mas eu acho que faz um pouco o trabalho de circular escritores, de circular poemas, né? Tem um encontro, eu acho, feliz, né, de rede social com a poesia. Então eu passo um pouco por diversão, também um pouco por gosto, um pouco porque amo a literatura e um pouco por vontade de me comunicar com as pessoas num momento especial de solidão, assim, né, ou de falta de dar aula, falta de conversar. Eu gosto muito de conversar, né, então a rede social é um pouco um lugar em que, né, entre outros lugares, um pouco lugar que eu faço isso.
Professores em geral gostam de falar, né, Victor? Mas que bom. É, eu acho que eu vou, já que tu gosta de falar também, vou perguntar se alguém aqui tem perguntas para o Victor. Samara.
Não, não tenho, na verdade, nenhuma pergunta. Eu gostei bastante da discussão e fiquei lembrando da pesquisa que eu fiz, né, sobre essa palavra que você falou, absentismo, que foi algo que eu li realmente muito na crítica literária, né, em relação a Machado, e como isso, como você falou, como isso ecoa determinados críticos contemporâneos. O Domício Proença Filho também é um cara que não acredita do Machado de Assis como escritor comprometido, né? E aí, o que você falou também sobre Lima Barreto, que na verdade é isso, são só formas de lidar, de se posicionar, né? O Machado não tinha essa posição mais panfletária, sei lá, mais aberta, mais explícita, como Lima Barreto tinha, mas está ali. E o que também foi muito, uma dificuldade muito grande para ler os textos de Machado, porque como não estava explícito, né, tinha esse jogo do dito e o não dito, que o Eduardo de Assis Duarte fala dessa poética da dissimulação do Machado, eu ficava muito confusa, porque eu lia e aí eu falava para minha orientadora, assim, não tô conseguindo enxergar, então o negro aqui tá de uma forma muito secundária. E ela falava assim: não, olha como é essa ação, né? Esse parece que ele está de forma secundária, mas ele que faz a narrativa mover. E aí foi algo muito instigante para ler na obra de Machado de Assis. É, enfim, eu adorei a discussão, não tenho nenhuma questão, mas me identifiquei bastante, assim, lembrei dos tempos da minha pesquisa.
Ah, obrigado, obrigado. A questão do Lima Barreto, ela é muito interessante, né? Porque até hoje, né, eu ouço de colegas, conversando com colegas assim que não estudam muito esse período, tendem a achar que o Lima Barreto é uma continuidade, né, da obra do Machado de Assis, né? Porque são dois escritores negros do fim do 19 para o começo do 20, e que, né, que o Lima Barreto teria continuado, né, um projeto que começa com Machado de Assis por essa identificação biográfica, né? Na verdade, não, né? Na verdade, o Lima Barreto se coloca contra a literatura do Machado de Assis, porque o Lima Barreto considerava justamente junto, né, a partir dessa leitura do Silvio Romero, o Lima Barreto considerava que o Machado de Assis não escrevia com de uma maneira direta ou uma maneira crítica suficiente, né? Não dava mão à palmatória, né, segundo o Lima Barreto diz. A estratégia do Lima Barreto, ela é totalmente diferente. A literatura do Lima Barreto ela não é exatamente uma literatura panfletária, mas ela é uma literatura mais direta na crítica social do que a literatura do Machado de Assis. Como a Samara falou, né, a literatura do Machado de Assis, ela faz a crítica de uma maneira mais dissimulada, né? E, por outro lado, se a gente pegar a questão biográfica, bom, a estratégia do Machado de Assis dá certo, a do Lima Barreto não dá muito certo, né? Porque o Lima Barreto é um escritor que morre muito frustrado, morre esquecido e passa 30 anos sem ser lido, né? Ah, ele volta a ser lido só nos anos 50, 40, 50, né? Mas, curiosamente, né, se a gente pega a biografia dos dois, o Lima Barreto, ele é mais jovem que o Machado de Assis, né? O Lima Barreto era criança e o Machado de Assis já era um grande escritor nos anos 1880. Só que o Machado de Assis, ele era pobre, muito pobre, muito mais pobre que o Lima Barreto, e autodidata, como eu falei, né? E cresceu num Brasil escravocrata. O Lima Barreto não, quer dizer, o Lima Barreto, embora fosse negro, mulato, eu acho que hoje não se usa, né, mais muito o termo mulato, né? O Lima Barreto, ele estudou em escolas muito boas, justamente porque o pai do Lima Barreto era funcionário público e a mãe era professora, né? Então, o Lima Barreto estudou numa escola, não digo de elite, mas uma escola mediana para melhor, né? Ele teve uma educação muito consistente, né? O que acontece com a vida do Lima Barreto é que a mãe dele morre precocemente e o pai dele enlouquece e bebe muito, né? Ele era alcoólatra, né? E a vida do Lima Barreto, a partir daí, ela vai de ladeira abaixo, porque ele passa a sentir, né, além do racismo da sociedade que ele vivia, ele passa a sentir também as dificuldades familiares. O Machado não, ele sai de um lugar muito pobre, muito lugar nenhum, e constitui uma família, se torna funcionário público, passa a ter uma estabilidade financeira em certo momento da vida, né? Então, são duas biografias muito interessantes de comparar, porque realmente eles são, embora pareçam muito parecidos, os dois são muito diferentes, a biografia dos dois é muito diferente, e a literatura dos dois é muito, muito diferente também. As estratégias, né, dos dois são muito diferentes, né? O Lima Barreto, ele não cresce numa sociedade escravocrata, né? Ele já cresce com a escravatura abolida, né? E ele é um escritor mais da República, né? O Machado é um escritor mais do Segundo Reinado. Então, parece, assim, é uma questão de 10, 20 anos, né? Parece pouco, mas são sociedades já muito diferentes entre as duas, né?
Victor, a gente tem que finalizar, o que é uma pena. Ficaria mais horas conversando contigo. Mas nós gostaríamos de perguntar se você tem alguma dica de leitura, de filme, de página nas redes sociais, ou algo para sugerir para o pessoal que está escutando, por favor.
Basicamente, o que eu faço na minha vida é ler, né? Então, assim, sempre estou com... já nem sei o que eu li na semana passada, nem lembro mais o que eu li na semana passada. Então, eu vou indicar o que eu estou lendo agora, né? Nesse momento, que é o livro do Caetano Veloso, A Verdade Tropical, onde ele conta a história do tropicalismo, né? Que é esse movimento musical que ele foi protagonista, participou e foi protagonista no final dos anos 60. Né? Ele escreve esse livro nos anos 90 para recontar essa história. Né? Eu tinha lido esse livro, eu acho, adolescente, muito no comecinho da minha graduação, e sei lá, eu nem não sabia nem direito quem que era, né? Essas pessoas, Chico Buarque, etc. Eu nem sabia direito quem que era, né? Então, eu li, mas eu não lembrava muito bem, né? Eu estou relendo agora e estou me deliciando, porque agora eu sei quem que é todo mundo, né? E, além de ser um livro importante, no sentido assim, de fazer uma discussão cultural, né? De um momento da história brasileira em que a canção era muito importante, né? A canção era muito mais importante do que a literatura nesse momento. É na canção que se discutia, se estava discutindo o Brasil, né? Estava tentando imaginar... O Brasil estava resistindo contra a ditadura militar, então, quer dizer, um período muito rico da cultura brasileira, né? Basta a gente pensar a quantidade de artistas que surgiu nessa época, né? Chico Buarque, o próprio Caetano, Gil, quer dizer, todos os baianos, Gal, Maria Bethânia. Então, o livro conta a história do surgimento dos festivais, a canção que teve também, que aconteceram nessa época, 67, 68, 69, os escândalos. Então, quer dizer, ao mesmo tempo é um livro muito interessante para entender esse período, né? E para quem gosta de história mundana, fofoca, essas coisas, também é muito interessante, porque ele conta os bastidores e daquele jeito, né? Não sei se todo mundo gosta de Caetano aqui, mas daquele do jeito Caetano, né? É um livro muito sem cerimônia, né? Então, ao mesmo tempo, muito bem escrito e muito sem cerimônia. Então, eu acho um livro muito, que eu estou gostando muito de reler agora, por isso fica ele como indicação.
E eu vou indicar para vocês procurarem, então, as revistas 451 e Suplemento Pernambuco, maravilhosas de literatura. E nós, do Instituto Federal de Santa Catarina, sua terra também de graduação, de formação acadêmica, agradece imensamente tu compartilhar os teus conhecimentos, teus estudos, as tuas leituras e releituras conosco. Muito obrigada, Victor, que um dia a gente possa, sei lá, em um evento presencial, nos conhecermos. Foi uma honra.
Obrigado também, Aline, pelas perguntas. Também gostei muito. E obrigado também a todos que, né, ficaram aí uma hora e meia, sei lá, quase 2 horas ouvindo eu falar. Enfim, obrigado pela atenção de todos e todas. E, bom, estamos aí.
Esse podcast foi produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social. Obrigada a vocês que escutaram, participaram aqui ao vivo. Fique por dentro das publicações e produções do IFSC, acompanhando a gente nas redes sociais. Para escutar os próximos episódios desse podcast, Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas de streaming. Essa foi uma iniciativa do IFSC em Casa, com organização do projeto Descontrole Remoto, roteiro de perguntas e apresentação de Aline Guérios, produção de Jefferson Vieira, Melissa Lipinski e Daniel Meneghelli, hoje com o super convidado Victor da Rosa. E quero dizer que foi uma satisfação pensar literatura hoje com vocês. Fique em casa e até o próximo encontro remoto.